Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's Noom.com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for 100 healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold.
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia. E hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário em Portugal e quais são as condições para que imigrantes possam adquirir uma casa própria em terras lusitanas. E nós temos uma novidade, agora estamos no Pix e você pode fazer uma doação de qualquer valor ao Caravela utilizando a nossa chave Pix que estará descrita aqui na descrição do episódio.
As outras modalidades de apoio continuam de pé. Então, para ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e também ao nosso grupo no Telegram, visite apoia.se/caravelabrasileira. E se quiser fazer uma colaboração única a partir de R$ 5,00 e não ter esse compromisso mensal, é só entrar em apoia.se/caravela uma vez.
Muito obrigada por acreditar no nosso projeto.
Os brasileiros estão no top 3 nas nacionalidades de compradores não residentes que mais adquirem imóveis em Portugal. Segundo os dados mais recentes disponíveis no Instituto Nacional de Estatística, em 2019, os brasileiros compraram um total de 992 imóveis em Portugal, tendo gasto um total de 265 milhões de euros, o que representa 7,7% do valor total das aquisições de não residentes no país.
E nesse ranking, o Brasil ficou atrás da França, com 5,4 mil imóveis, e do Reino Unido, com 2,6 mil imóveis comprados. A gente já comentou aqui, né, que junto com os brasileiros, os franceses e os ingleses são habitantes muito presentes aqui em Portugal.
É isso mesmo. E para falar conosco sobre as nossas opções e condições para comprar um imóvel em Portugal, recebemos hoje a Ione Luques, que é economista, trabalhou por 2 décadas como gerente de banco no Brasil e está em Portugal há 3 anos, onde atua como consultora imobiliária da Home Taylors. Ione, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre este tema com a gente.
Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite, muito obrigada.
Obrigada, Ione, por estar aqui com a gente. Esse é um tema que eu acho que quem sonha em se mudar para Portugal ou já vive aqui, né, com certeza pensa na sua casa própria. E sem dúvida, né, quando a gente chega inicialmente pensando mais num cenário de capital, né, do país, de Lisboa, as pessoas costumam se assustar muito com os preços dos imóveis para comprar. Mas existe um mundo, né, para além da região metropolitana ou para além de Lisboa. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o mercado imobiliário em Portugal, né, de modo geral, e as oportunidades que as pessoas têm, porque muitas vezes elas podem encontrar uma coisa muito simpática, né, por um preço muito melhor fora da capital.
Sim, sim, é muito interessante isso que você falou. Além do valor dos imóveis estarem altos, né, hoje em dia, mas existe também aquela questão que quando uma família pensa em migrar e faz todo aquele planejamento, fica muito claro que o maior custo dessa família é com moradia.
Sim.
Principalmente se ela for para o arrendamento, né?
Uhum, sim.
Então, eu já atendi várias famílias que tinham o arrendamento no planejamento e depois chegaram à conclusão que era melhor comprar. Mesmo o mercado estando aquecido com imóveis a um preço um pouco mais alto, né? Assim, Portugal é um país que atrai pessoas do mundo todo, né? Como vocês falaram, não só os brasileiros. Isso faz com que o mercado fique muito aquecido. Então, hoje o mercado imobiliário, mesmo depois aí desse mais de um ano de pandemia, ele nunca parou. Então, assim, o mercado continua muito aquecido e as pessoas, a pandemia, ela também trouxe uma nova maneira de viver, né? Hoje, muitas pessoas trabalham de casa. Algumas empresas já vê a possibilidade de manter essas pessoas em casa. Então, quem já vive em Portugal ou quem pensa em migrar, não tem tanto aquela necessidade de ficar nos grandes centros, né? Próximo de Lisboa, próximo do Porto, que são os grandes centros aqui de Portugal. As pessoas já se permitem ficar um pouco mais afastado, né? E isso vai refletir diretamente no seu custo de moradia, seja para arrendamento ou seja para o valor de um imóvel. Mesmo com a pandemia, a gente hoje eu poderia te dizer que assim, existem regiões como Caldas da Rainha, Leiria, até Mafra, né? Mafra já é mais próximo de Lisboa, mas assim, ali Caldas da Rainha, Leiria e Aveiro, no último ano, tem atraído muitas pessoas que estão vivendo aqui em Portugal.
E o preço deve variar muito, né? Nessas saindo de grandes centros como Porto, Coimbra, Lisboa, imagino que o preço acabe sendo mais reduzido nessas outras cidades, né, Ione?
Sim, exatamente. E aí acontece aquela questão que muita gente pergunta: ah, mas qual a média de valor que eu preciso ter para comprar um T2? E aí, assim, é o tipo de pergunta que eu não posso responder, né? Porque, às vezes, as pessoas que não conhecem muito o mercado imobiliário em Portugal, elas não têm noção o quanto a gente tem imóveis diferentes aqui. Diferentes mesmo, né? Se eu pensar onde eu vivo hoje, eu tenho um T2 que é antigo, assim, mais de 50 anos, que não tem vidros duplos, que não tem elevador, que não tem garagem, que não tem nenhum tipo de aquecimento, que só tem uma casa de banho. Esse T2, ele pode custar 100 mil euros, por exemplo, ou 120. E eu tenho um T2 com as mesmas áreas, mas que tem vidro duplo, que tem elevador, que tem uma arrecadação, que tem aquecimento, que tem duas casas de banho. Esse T2 pode custar 220. Isso eu tô falando de Mafra, só especificamente de Mafra, entende? Se eu for pro centro de Lisboa, né, ali para Campo de Ourique, Alfama, parte mais turística, os valores já vão lá para cima, né? Então, assim, é difícil eu precificar um preço médio de um imóvel. Então, o que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: olha, vamos ver o quanto você pode gastar e o quanto que o banco te aprova, né? E a partir desse valor, o que é importante para você? Dentro desse valor, o que você imagina como prioridade, né? Você quer ficar próximo do mar ou você quer campo? Você quer calor ou você quer frio? Você quer... É importante ter duas casas de banho? Você quer transporte público ou você vai ter carro? Né? Essas questões que a gente tem que pensar para definir a região. E sim, como você falou, quanto mais a gente vai se afastando dos grandes centros, os imóveis sim ficam mais barato, e isso também acaba atraindo essas pessoas que não querem chegar aqui e ficar na renda, né? Porque o arrendamento em Portugal é muito caro,
sim.
Muito caro mesmo. Mesmo para quem está vindo tendo uma renda um pouco acima, né, da média aqui de Portugal, hoje o salário mínimo em Portugal é 630 euros. E tem muitos imóveis que a renda é 800, é 1.000, é 1.200. Eu diria hoje em Portugal que, assim, a média de um T2, aí eu posso falar Portugal inteiro, vai de 450 a 750 de um T2. Quer dizer, é muito caro, né, para a vida aqui em Portugal.
Sem dúvida.
E quando você pensa nesse mesmo imóvel que você vai pagar 600 euros de renda, se você for financiar, você vai pagar 300, entende? Então, é o que eu costumo falar. Só vale a pena ir para o arrendamento se realmente você não tiver o valor da entrada. Aí, realmente, não tem muito o que fazer, né?
Essa diferença, a gente nota também quando a gente vai arrendar um apartamento, né? Porque todas essas Sim. diferenciações de região, né? De como está o estado do apartamento e tal, a gente nota também no valor da renda. Porque, às vezes, por exemplo, agora eu me mudei para Coimbra. E em Coimbra, eu tô num T1 agora. Só que eu tô numa região que é um pouco mais, sei lá, que eles consideram um pouco mais, assim, privilegiada, né? Uhum. Eu tô pagando o mesmo valor de um T2 que eu vi lá pra cima da Praça da República. Então, tipo, e lá era um T2, né? E daí Isso. vamos falar já da tipologia, então. O que, que é esse T1, T2, T3 que a gente tanto fala? Explica pros nossos ouvintes, por favor, porque pode ter gente que não, ainda não saiba, né? Apesar de que é um pouco... A gente consegue mais ou menos imaginar o que é, né? Mas... Pronto.
Sim, é. Quem acompanha um pouquinho, né, as pessoas que vivem cá acabam sabendo. Mas o T1, né, a tipologia, ou seja, esse 1, esse numeral que vem depois do T, são os números de quartos, né? Então, T1 é um apartamento com um quarto. O T2 é um apartamento com dois quartos, né? Um imóvel, né? Não só um apartamento. Uma casa, como eles chamam aqui, né? Porque o português, ele se refere a casa, a qualquer tipo de habitação. É diferente da gente do Brasil. A gente chama moradia, que eles chamam aqui, é o que a gente chama de casa no Brasil, né? Aqui, casa não. A casa é casa ou é moradia ou apartamento, né? Então, é a quantidade de quartos. Então, a gente tem T0, que seria um estúdio, como se fosse a nossa kitnet. No Brasil, a gente tem o T1, apartamento de um quarto, o T2, e a gente tem aquele mais um. Quando a gente visualiza lá o T2 mais um, esse mais um seria um cômodo a mais que não consta na caderneta, né? Na caderneta predial, que é o documento do imóvel, como se fosse um sótão, por exemplo, que o proprietário fez como um terceiro quarto. Então, ele já está todo preparado para ser mais um cômodo, né? Um escritório, um quarto, eventualmente até tem mais uma casa de banho, mas não pode ser anunciado como T3 porque não consta na caderneta. Então, anuncia-se como T2 mais um. E aí, para aquela família que precisa de um cômodo a mais, pode ser uma opção. A gente tem também andar de moradia, que são aquelas moradias que tem... Aqui tem muito, né? Muito comum ter aquela escada pelo lado de fora, ou um acesso pela lateral. Na verdade, é uma moradia que são duas casas, né? Com entradas separadas. E falando também um pouco sobre as moradias, podemos falar daquela moradia que é de centro de terreno. Eles chamam aqui como moradia isolada. Então, ela não tem nada junto a ela. É uma moradia mesmo de centro de terreno. A gente tem a moradia em banda, que aí ela é colada dos dois lados.
Que nós chamamos, eu não sei se é no Brasil inteiro, acho que no sul a gente chama de geminado, não tenho certeza.
É aqui a geminada, ela é colada somente de um lado.
Ah, entende? Mas existe também, então.
Existe.
Entendi.
Mas somente de um lado. E a embanda dos dois lados, né? Aquela bem coladinha, como se parece até um apartamento sem ter ninguém embaixo em cima, né? Essa
Sim.
é verdade.
Se eu não me engano, vivenda é uma palavra que às vezes eu vejo. A vivenda, ela também seria uma moradia?
Muita gente se refere a uma moradia também como vivenda. Antigamente eles usavam muito a vivenda, agora usam mais moradia. A quinta, ela seria como se fosse um sítio nosso no Brasil, porque a quinta, quando eles se referem em quinta, é que tem muito espaço assim, exterior, o terreno muito grande, às vezes até com algum tipo de plantação, vinhas. Uhum. Aí eles já se referem a como se fosse uma quinta, né? Que de fato é.
Agora eu lembrei de uma amiga portuguesa que ela falou ela falou que era preferível usar moradia, o que o vivenda era uma coisa um pouco arcaica, então
isso,
faz sentido.
É verdade.
Existe o regichão, a gente chama pro térreo, né?
Ah, sim. O regichão aqui, a gente tem, se as pessoas forem olhar os anúncios, tem o regichão, que é aquele apartamento no nível da rua, que a gente não costuma ver muito no Brasil. Uhum. E existem os regichão alto, né? Uhum. Que às vezes a pessoa que não gosta de regichão, o regichão alto pode ser uma opção. Uhum. Por exemplo, às vezes você tem uma pastelaria embaixo e o primeiro apartamento, que fica basicamente no nível de um primeiro andar, é um regichão.
Uhum.
Ou, por exemplo, uma rua de ladeira, como aqui é a rua que eu moro. Como é ladeira, o regichão, ele não tá no nível da rua, ele
Sim.
tá mais alto. entende? E às vezes acontece de... Existem muitos apartamentos aqui, né, em Portugal, que tem duas frentes. Então, às vezes, de um lado ele é um pouco mais baixo e do outro ele é mais alto. Uhum. Então, dependendo da parte que seja mais alta, pode atender o cliente, né?
Sim.
O Regichão tem uma... Muitos têm uma vantagem que, às vezes, tem muitos Regichão que tem área externa, né? Sim. Que é uma coisa hoje que está muito valorizada, né? As pessoas estão muito em busca de uma varanda ou de uma área externa ou de uma moradia. A procura cresceu muito depois da pandemia, né? A gente ficou preso muito tempo, né, dentro de casa. E quem não tinha isso viu o quanto faz falta, né?
Sim.
Durante muito tempo a gente não pôde nem ir pra rua, né? Pegar o solzinho. E aliado também àquilo que a gente falou inicialmente, né? Das pessoas continuarem a trabalhar em casa, a gente percebeu muito uma valorização da área externa e mais um cômodo, né, para ser o escritório, porque ficou tudo muito que adaptado, né, com essa situação toda. Mas assim, de fato, o Regichão, existe esses dois tipos, né, o Regichão e o Regichão alto, e existe a cave, né, a cave seria um apartamento que fica abaixo do nível da rua. Então, provavelmente, algum cômodo ou alguns cômodos, eles vão ter aquela janelinha pequena, que quando você olha, você vê o pé das pessoas passando na rua. Só que existe também uma outra situação, que eles também se referem à cave, que é muito interessante, que seria, porque assim, na verdade, cave é quando você desce, é assim que eles pensam, né? Então, imagina assim, eu vendi um apartamento que você entra no nível da rua e você desce dois lances de escada ou de elevador, e quando você entra para esse apartamento, ele fica virado para a rua de trás, que é uma super ladeira. Então, a janela e o quarto, ele fica no nível de um segundo andar. Entenderam? Deu para perceber?
Agora, até falando de casas já mobiliadas, que tem, às vezes, um estilo mais antigo, a gente sabe disso, né? Mas tem coisas também bem modernas nas casas portuguesas. Inclusive, Ione, eu lembro que uma vez tu fizeste um story que falava do aspirador central, e eu achei aquilo fantástico. E eu queria que tu falasse um pouco dessas coisas diferentes, assim, que podem ter nas casas portuguesas, que não tem tão, de forma tão corriqueira nas casas brasileiras.
Ah, legal. Então, falando mais da parte moderna, assim, diferente, eu acho que é exatamente o que você citou, a aspiração central, que é muito interessante, eu adoro, que na verdade o sistema é na cozinha, por exemplo, existe um acesso assim, embaixo da pia, né, que você vira como se fosse enfim, você vira lá uma tomada, não é uma tomada, né, como se fosse um dispositivo, e ele já começa a aspirar. Então assim, você pode, na cozinha, geralmente a gente chama aqui de papa migalhas. Você varre a sujeira para ali, então você vira aquele compartimento e joga a sujeira, é sugada ali e vai para um contentor, que aí, dependendo do imóvel, esse contentor pode ficar na garagem, né? Ou dentro do próprio imóvel, assim, numa dispensa. O que mais comum de se ver é ficar na garagem, e que eu acho melhor também. Mas às vezes acontece de estar dentro do próprio apartamento. E nos outros cômodos, você coloca o tubo dentro de uma tomada que encaixa o tubo, aí você tem que passar o aspirador, mas a sujeira também vai para esse mesmo contentor. Então, é uma facilidade, né? Esse tubo, todo esse acessório faz parte do apartamento quando você vende. E uma outra coisa também que é moderno aqui são os stories elétricos, né? Que os stories são aquela cortina que a gente... como se fosse uma persiana que tem por trás do vidro duplo, que é mais uma proteção tanto para o frio quanto para o calor, né? Muito comum, praticamente todos os imóveis em Portugal têm os stories, mas os mais antigos são os stories manuais. E os imóveis mais recentes têm os stories elétricos, que aí você aperta o botãozinho, desce lá a cortininha e é um conforto a mais, né? Mas os dois funcionam da mesma forma, que o objetivo é realmente a parte de proteger o imóvel, né? Principalmente no frio, né? Agora, coisas que a gente poderia falar de diferente é que a maioria dos imóveis aqui, eles são vendidos com uma cozinha equipada, né?
Sim. Ah, é verdade.
É diferente do Brasil. Então, uma cozinha equipada é uma cozinha com todos os equipamentos, todos os eletrodomésticos. Existem alguns anúncios que as pessoas vão ver lá, cozinha semi-equipada. Então, não são todos, mas geralmente nos anúncios é especificado o que vai ficar, né? Mas o que está encastrado, que a gente gente chama aqui, que está embutido, esses geralmente ficam até porque não vale a pena tirar. Mas
sim,
a maioria vem com forno, micro-ondas, placa, né, ou fogão, exaustor, frigorífico, que aqui a gente chama geladeira de frigorífico, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa.
Sim.
Um hábito diferente também que a gente tem aqui em Portugal é usar a máquina de lavar louça.
Sim.
Né? Que depois que a gente se acostuma, a gente vê que é muito bom, né?
Eu confesso que eu me acostumei, assim, no Brasil a gente até tinha, mas não usava, era uma coisa assim, ó, pra um dia que tem muitas visitas e tal, aqui a gente pegou esse costume, que vergonha, mas é bom. E tem uma coisa que eu acho também um pouco curiosa, talvez, eu já ouvi falar que no norte de Portugal muitas casas têm lareira,
sim.
Só pra fazer um parênteses, quando a gente tá falando de casa, é de acordo com a nomenclatura portuguesa, né?
Isso.
Tanto casa quanto apartamento, tá?
Isso.
Só pra registrar aqui.
Isso
é, né, Ione?
Sim, assim, Portugal inteiro, assim, a gente vê muitos imóveis que tem lareira e outros que tem outro tipo de aquecimento.
Sim.
E tem também imóveis que não tem aquecimento nenhum, né?
Sim.
Mas no norte, assim, precisa mais, né? Assim, é mais útil. Então, eu acho que...
Faz mais frio, né?
Exatamente. Então, os construtores também têm essa preocupação. Mas existem muitos tipos de aquecimento também diferentes da lareira. A lareira, assim, ela também tem o seu charme, né? Existem hoje, por exemplo, as construções mais modernas, existem alguns construtores que estão colocando lareira e estão colocando ar-condicionado. Então, até porque, assim, a lareira, ela não vai aquecer a casa toda, né, naquele dia, mas mesmo que tenha o recuperador de calor, que espalha lá geralmente ela aquece ali, o aquecimento vai ficar mais ali na sala, né, é interessante ter aquecimento, se puder, nos outros cômodos. Eu considero, assim, o mais barato e o mais rápido, eu acho que é o ar-condicionado, né, para quem pode. Mas não é tão comum ainda nas construções antigas, né? Nas construções antigas a gente vê muita lareira e o piso radiante, que é aquele piso que aquece, uhum, né? Ele é elétrico, você escolhe qual cômodo que você quer aquecer, você pode escolhe a temperatura, você pode aquecer só o quarto, só a sala ou a casa inteira. E existe aqueles que ficam nas paredes, né? Que tem elétrico e tem a gás. Mas assim, tudo vai impactar muito no consumo, né? Na energia, e não é barato. Então, eu acho que a lareira até assim, acaba sendo, para aquele dia, o dia a dia, né? Acaba sendo, sim, uma boa opção. O que a gente vê muito, assim, porque aqui a gente, quando faz o registro na empresa de luz, né? Você escolhe a potência.
Uhum.
E às vezes as pessoas botam uma potência um pouco mais baixa. Então, quando liga forno e um secador, o disjuntor cai.
Já passei por isso.
Pois, então.
Não é bom.
Eu no início, eu só fiz a transferência do meu e acontecia isso. Então, eu liguei porque eu não sabia, né? No início, quando eu me mudei, eu não sabia. E aí a menina falou assim, a senhora pode aumentar a potência, né? Lógico que vai ter um impacto na conta, mas se a senhora não quiser ficar pensando o que vai ligar, a solução é aumentar a potência. E eu aumentei um pouco e parou.
Ai, que bom.
Mas eu tenho amigos, inclusive, que ficam medindo isso. Não dá pra ligar duas coisas, senão vai cair o disjuntor.
Sim.
Judy was boring.
Hello.
Then, Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Isso acontece. Tem uma curiosidade que eu lembrei agora, que eu não sei se isso era uma tendência nas décadas passadas, Ione, mas tem aqui no meu apartamento, que é um sistema de rádio integrado. Então, assim, tem uma caixinha, assim, que tu pode ligar o rádio,
isso,
na cozinha, na sala e dentro do banheiro, né? Na casa,
isso,
de banho, que eu acho fantástico. Só que eu confesso que eu liguei uma vez. Então, assim, é uma coisa que é moderna e não é ao mesmo tempo, né? Podia ligar no Spotify, talvez.
Na verdade, é diferente pra gente.
Sim, é curioso.
Mas os imóveis novos já não tem mais, as novas construções.
Sim.
Isso foi ali, o meu apartamento tem também.
Uhum.
Meu apartamento é de 2007, que é o som ambiente, né? Quando a gente vê lá no anúncio, som ambiente. Então, em cada divisão da casa tem lá o geralmente perto do disjuntor, né? Do interruptor da luz. E lá você pode escolher. Tô até aqui ao lado do meu, ó. Volume, FM. Você aperta e eu também te confesso que eu só usei uma vez, porque hoje em dia,
sim,
não faz,
sim,
muito sentido, né?
Sim.
A gente tem a nossa caixinha com o nosso Spotify e pronto.
É isso aí.
Ainda mais rádio, né?
Enfim.
Eu não sei exatamente como funciona, até não sei se a Ione sabe, mas é que eu sei que tem a tal da certificação energética, porque tem lá o A, o F, o D, o E.
É, a certificação energética, ela tem a ver com o isolamento da casa.
Ah!
Né? Na verdade, hoje, para você vender um imóvel em Portugal, é obrigatório você ter o certificado energético.
Sim.
Ele tem validade de 10 anos, é um engenheiro certificado pela DENE, que vai até o imóvel, uhum, e vai avaliar uma série de coisas e vai dar uma nota, que vai de A até F. Essa nota, ela tem a ver com a eficiência energética do imóvel, ou seja, o quanto esse imóvel ele está protegido contra o calor intenso e contra o frio intenso. E isso tem a ver com isolamento. Então, assim, o imóvel que tem uma boa certificação energética, naquele frio de rachar, ele protege bem o imóvel do frio entrar, e no calor também. Ele vai ser um imóvel mais quentinho no inverno,
sim,
um imóvel mais fresco no verão.
Ai, que interessante, eu não sabia disso.
É, e isso tem um impacto na sua conta de luz, porque é o quanto que você vai ter que gastar mais para aquecer, uhum, ou para arrefecer esse imóvel, entende?
Eu sabia que tinha um impacto na despesa da eletricidade, mas eu não sabia que tinha a ver com esse isolamento térmico, digamos assim, muito interessante.
Pois, eu também não. Sim. Eu pensei que tinha a ver com alguma coisa de potência elétrica da casa, sei eu.
Sim,
não,
sim.
Na verdade são vários itens, tá? Que eles avaliam, uhum, o certificado energético, quando ele é emitido, são 6 ou 7 folhas, e tem, as pessoas costumam se apegar muito à nota, né? Mas logo na segunda folha, o engenheiro, ele coloca lá, por exemplo, ele diz coisas que você pode fazer para melhorar a certificação energética desse imóvel.
Ah.
Entendeu? E às vezes é trocar, sei lá, um chuveiro, ou, uhum, trocar uma coisa, ou mudar um piso. Mas assim, não é só. São várias coisas que ele analisa, né?
Sim.
Mas o principal é você saber que se o imóvel tiver uma boa certificação energética, ele vai estar mais protegido quanto ao calor intenso e quanto ao frio intenso.
Ok, e esse certificado não é obrigatório, né? Porque tem vários anúncios.
Ele é obrigatório para vender. O imóvel só pode entrar à venda com o certificado energético. No dia da escritura, é obrigatório apresentar o certificado energético colorido,
uhum,
e válido.
Ah, ok.
Ele tem validade de 10 anos.
Ok. E, inclusive, eu já vou acrescentar aqui que tem o tal do certificado de gás também, né? Que também é válido por 5 anos, só para falar, porque eu passei recentemente por essa situação e pronto, e teve algumas questões aqui. Então, também existe. Mas aí eu não sei como é que é para vender ou tal.
Não,
mas
aí para vender não tem problema. Isso aí é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Claro. Mas, uhum, para venda ninguém vai...
Não, até porque cada novo titular, na verdade, é que faz esse certificado. Então, quando tu entra, tu...
Você mudou a titularidade, foi isso?
Isso. Uhum. É, mas foi arrendamento.
Aí teve que ser feita a inspeção, né?
Isso, exatamente. Então, vamos passar agora para a parte burocrática, né? Assim, por onde uma pessoa que quer comprar um imóvel aqui em Portugal, por onde que ela começa, assim? Ela começa primeiro indo ao banco, fazendo uma análise de crédito, vai numa imobiliária, enfim, qual seria o melhor caminho?
Na verdade, assim, o que eu costumo falar sempre pros clientes, né? Pensou em viver em Portugal, né?
Uhum.
Não tô nem falando de imóvel. Pensou em viver em Portugal, ou quero abrir uma conta no banco português, ou vai se mudar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, tem que tirar o NIF.
Sim.
As pessoas passam anos tentando tirar a cidadania e esquecem do NIF, né? Porque o NIF é o nosso número de identificação fiscal, que é o equivalente ao nosso CPF do Brasil.
Uhum.
E é um documento super importante. Sem NIF, a gente não faz nada aqui em Portugal.
Sim.
E se você tiver o NIF, você já agiliza uma parte do processo no caso da compra do imóvel. O cliente, por exemplo, que quer comprar um imóvel hoje em Portugal, se ele quiser comprar financiado e ele não tiver o NIF, eu não consigo submeter a aprovação dele junto ao banco. Eu posso, uhum, até mostrar a documentação e o banco vai falar, olha, eu acho que mais ou menos ele consegue em torno disso, mas não vai submeter a aprovação, porque tem que ter o NIF,
sim,
entendeu? Então, assim, se você está no Brasil, por exemplo, ou se você quer comprar um imóvel à distância, você já tem o NIF, então tira o NIF. Ah, e um parêntese, o NIF, depois da pandemia, ele está sendo tirado de forma online.
Olha, que bom.
Sensacional. Então,
sim,
assim, a pandemia, ela mudou a vida de todo mundo, mas ela facilitou em alguns setores, principalmente os públicos, que tiveram que se adaptar para, né, consulado, outras coisas aqui, criaram pedidos online e facilitou muito. O NIF, antigamente, né, quando eu cheguei aqui, a gente tinha que pegar um representante fiscal, ir até uma loja de cidadão, ficar lá 3-4 horas para tirar o NIF.
Uhum.
Agora não. Agora ele está todo online, você continua precisando de um representante fiscal. Esse representante fiscal é uma pessoa que vive em Portugal, que tem um endereço em Portugal, que vai ceder esse endereço para você.
Uhum.
Então, continua precisando do representante fiscal, porém, tira tudo via sistema. Então, a pessoa pode tirar de qualquer lugar do mundo.
Sim.
Né? Eu tenho uma advogada de confiança que eu indico os meus clientes para ela e ela faz tudo online. Em 5 dias, no máximo, às vezes em 2, você tem o seu NIF definitivo. Não é aquele NIF que também existe algumas pessoas que abrem conta no Milênio, na Caixa Geral do Brasil, que geram um NIF provisório. Não é isso. Esse NIF provisório, ele te ajuda ali para a abertura da conta, mas quando você chega aqui, você tem que cancelar o NIF provisório, e isso leva, às vezes, uma semana, para depois você tirar o definitivo, entendeu? Então, assim, é o que eu costumo falar para as pessoas. Tá pensando em Portugal? Tira logo o NIF. Entendeu? Tira e pronto, já tem o seu NIF definitivo. Tirou o NIF, o que a gente faz? Se o cliente precisar de crédito, a gente vai ver a viabilidade do crédito dele. Então, a minha imobiliária, como a maioria das outras imobiliárias, a gente tem um especialista de crédito, né, um intermediador de crédito, que ele tem protocolo com vários bancos. E o que é o trabalho dele? Em vez do cliente que está aqui ou que está em outro lugar, pegar a sua pastinha de documentos e ficar indo em vários bancos, olha, quanto sua me dá de financiamento, qual é a sua taxa, qual é o seu spread, o que precisa. Ele vai fazer esse trabalho.
Ótimo.
Entendeu? Então, o cliente não precisa ficar se deslocando. E o mais interessante é assim, que como eles só fazem isso, é uma empresa que só faz crédito à habitação, então eles sabem exatamente, dentro do perfil do cliente, qual é o banco que está propenso a aprovar aquele crédito, né? Porque, assim, existem... Hoje a gente sabe, Portugal tem muitos brasileiros, mas tem brasileiros que já ganham em euro, tem brasileiros que são aposentados e que estão ganhando em real, né? E tem pessoas que ainda estão no Brasil, que são não residentes, e que querem comprar um imóvel para colocar para arrendar, ou porque vai se mudar daqui a algum tempo. Então, assim, e existe também o perfil financeiro, né? Existem os empresários, existem os aposentados. Então, dentro do perfil do cliente, ele vai ver qual é o banco que ele consegue aprovar aquele crédito. Eu tenho feito muitos processos à distância, né? Então, assim, existem bancos que não abrem conta à distância, existem bancos que não fazem escritura por procuração. Então, se o cliente quer comprar um imóvel à distância e o banco não faz, eu não vou aprovar naquele banco, entende?
Sim.
Então, geralmente, ele já... Então, assim, o processo, né? Eu faço a minha conversa com o cliente para entender o momento que ele está de planejamento, né? De mudança. O cliente vai financiar. Eu passo para o Carlos, que é o especialista de crédito que trabalha comigo. Aí ele também faz uma conversa com esse cliente. Aí ele vai entrar mais a fundo na parte financeira, de rendimentos, qual é a profissão. E aí depois ele envia um e-mail para esse cliente que ele tem que autorizar através do tratamento de dados, que é super importante aqui em Portugal. Ele tem que autorizar através de um link que ele autoriza o Carlos a usar os documentos dele junto aos bancos. Depois ele envia a documentação e o Carlos vai tentar aprovar junto aos bancos que ele acha que seja possível dentro do perfil do cliente. Aprovou, aí assim, o cliente tendo o NIF, ele já vai fazer a aprovação efetiva. Então, aprovou em um banco, em dois bancos, ele manda as simulações, os comparativos, se foi taxa fixa ou taxa variável, qual que está com a melhor taxa, melhor spread. O cliente escolhe o banco, e aí a partir do momento que o cliente escolheu o banco, ele abre a conta, e aí sim a gente parte para a busca do imóvel. Porque assim, como o mercado aqui é muito aquecido, né? Às vezes as pessoas querem já, pensou em comprar um imóvel, já querem visitar, e aí sim, aí gostou do imóvel, se apaixonou, e não tem nenhum crédito aprovado.
Sim.
Sim.
Então assim, a chance de você perder esse imóvel é grande, porque assim, o processo não é tão rápido como a gente gostaria, ele não é lento, mas ele, e nenhum vendedor vai ficar esperando 15, 20 dias você aprovar um crédito, a fazer a avaliação para depois assinar um CPCV. Porque assim, aí voltando para as pessoas entenderem, é o NIF, viabilidade de crédito,
E a gente vai buscar o imóvel. Buscou o imóvel, fez as visitas, fez a proposta. Aí o crédito já está aprovado, né? Uhum. Então, o que a gente vai fazer agora? Fazer a avaliação do imóvel. A avaliação é o muito parecido com o Brasil, né? Vai lá um avaliador do banco que vai ver se aquele imóvel vale realmente aquele valor que está sendo comprado. Para o banco saber se a garantia é uma garantia boa, né?
Uhum.
E isso é uma coisa bem interessante de ser dita, porque a avaliação ela é super importante. O laudo da avaliação ele é importante e determinante para saber se esse negócio vai à frente. Por quê? Porque existem bancos que aprovam assim, por exemplo, para estrangeiros, né, que é muito comum. Olha, eu aprovo 30% de entrada, porém 65% da avaliação. O que isso significa? Que para você dar 30% de entrada, o imóvel tem que ser avaliado um pouco a mais do que o valor de venda. Porque ele só, se for avaliado no valor de venda, você não tem que dar 30, você tem que dar 35, porque é 65% da avaliação, entendeu?
Ah.
E, Ione, até nas últimas semanas eu estive até no banco, né, vendo, para entender melhor um pouco essas questões, e o que me foi passado nesse banco que eu fui é que, por norma, em Portugal, geralmente, a pessoa pode financiar, um estrangeiro pode financiar até 70% do valor do imóvel e um português até 90%. Eu queria saber se isso é geralmente o normal e se é possível para um estrangeiro brasileiro conseguir financiar até 90% do imóvel.
Sim, via de regra é isso, tá? A maioria dos bancos trabalham dessa forma. É 65% a 70%. Vamos botar 70%, que é a maioria. 70% para o estrangeiro e 90% para o português. Sendo que aí tem a questão da avaliação. Por exemplo, eu fiz um processo para um português que o banco aprovou 90%. O imóvel foi 200 mil euros. O banco aprovou 90%, só que 85% da avaliação. Então, o apartamento tinha que dar, a avaliação tinha que dar 220 e pouco.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, se não desse 220 e pouco, se desse 215, essa diferença o cliente teria que dar a mais de dinheiro.
Uhum.
E, às vezes, se ele não tiver, o processo não vai adiante. Entende? E em relação ao estrangeiro financiar 90%, porque assim, o mercado ele muda muito, né? Como é que os bancos hoje, né, 2021, junho de 2021, os bancos eles estão olhando muito a origem dos rendimentos do cliente. Ou seja, se o cliente ganha em euro, para o banco ele considera melhor do que para um cliente que ganha em real. Por quê? Porque o banco considera que o real é uma moeda fraca.
Sim.
Né? Ele precisa considerar o risco cambial dessa moeda.
Uhum.
Então, por exemplo, se você tem dupla cidadania e recebe em real, provavelmente pode ser que você tenha que dar 30%. Alguns
Sim.
bancos até agora estão começando a flexibilizar novamente para 20%. Por quê? Porque o banco considera aquela moeda frágil. Ele pega o seu imposto de renda, apura uma renda em euro, e se a sua renda em euro hoje é 2 mil euros, o banco vai pensar, mas daqui a 6 meses pode ser 1.500. Então,
Sim.
eu preciso ter uma entrada maior desse cliente para saber se realmente ele tem uma vida financeira estável. Entende?
Uhum.
Agora, se esse cliente, essa mesma situação, recebesse em dólar, o banco já faz com 20%. Então, hoje, se você é um estrangeiro, que é agora, atual, se você é um estrangeiro e você trabalha com TI e você tem residência temporária, que é uma coisa que os bancos não gostam, mas você ganha em euro, você trabalha em TI, que é uma coisa que está super em evidência em Portugal,
uhum.
são os maiores salários em Portugal, e você tem um contrato com a sua empresa como efetivo, você tem chance de conseguir com 90%.
Ah, ok.
Olha que interessante.
Interessante.
Né? Então, assim, é muito caso a caso. E esse exemplo que eu tô dando, assim, eu tô atendendo uma pessoa de TI que eu não consegui 90% com um banco, mas eu consegui 90% com outro. E esse outro que eu consegui, ele tem um spread um pouquinho maior do que o primeiro.
Uhum.
Mas esse cliente só tem 10%, entende?
Sim.
Então, e a gente vai tentando, né? Então, assim, eu tenho um especialista de crédito que é ótimo, então é muito pontual. É muito caso a caso. Mas assim, hoje o que os bancos estão priorizando é melhor para quem ganha em euro. Mas isso não quer dizer que quem ganha em real não vai aprovar, não. Se você tiver um bom imposto de renda, é o que eu costumo falar para os clientes. Se tudo que você ganha está no seu imposto de renda, vai aprovar o crédito do mesmo jeito, sem problema nenhum. Só que vai ter que dar uma entrada maior.
Sim.
Entendeu?
Essa questão da entrada, né, de poder financiar 90%, eu acho que é uma grande ajuda, porque como tu tinha comentado lá no início, né, Ione, quando tu compara o valor valor que tu paga no arrendamento e o valor que vai ser a prestação do teu imóvel é, tipo, é menos da metade muitas vezes. Nossa, chega a dar uma aflição.
Sim,
assim,
é, né? Menos da metade, exatamente. O apartamento que eu moro hoje, se eu fosse arrendar, seriam uns 850, 900 euros. E eu pago 400 de prestação.
Pois é.
Sim. E, por exemplo, estrangeiros que são da União Europeia, que são cidadãos da União Europeia, eles podem ter esses até 90% ou eles são tratados como estrangeiros, enfim?
Se for da União Europeia, sim. Desde que recebi em euro, né?
Sim, sim. Aí é 90% também. Sim, é mais fácil de conseguir.
É mais fácil, okay, exatamente.
Okay. Sim, sim.
Por exemplo, existe no mercado a UCI. A UCI não é um banco. Ela é um braço do Santander, mas que só faz crédito à habitação. É uma empresa de crédito à habitação. Uhum. Ela tem um spread mais alto do que todos os bancos, mas ela tem algumas facilidades, entendeu? Por exemplo, você não é obrigado a fazer seguro de vida. Então, assim, para aquele cliente que tem mais de 60 anos, 65 anos, isso faz uma diferença absurda, porque o seguro de vida dele vai lá para cima.
Sim.
Né? Ah, é verdade, tem a questão da idade também, né?
Exatamente. Como ele não é banco, você pode, se você já tem conta em outro banco português e fez o crédito com a UCI, você pode, a conta vai ser debitada no seu banco normal, você não vai ter que abrir outra conta. E ele tem algumas facilidades, por exemplo, foi com a UCI que eu consegui para esse cliente com 90%. Então, assim, é uma questão de tentar ver qual banco, e o mercado muda muito. Por exemplo, o Novo Banco, há um tempo atrás, ele sempre foi ótimo para estrangeiro, aprovei muito crédito no Novo Banco. E aí ele passou por aqueles problemas todos, uhum, né, que a gente sabe.
Sim.
Aí ele parou de fazer, não parou de fazer crédito, mas para estrangeiro ele só fazia com 50% de entrada, entendeu?
Uau.
Então, pois é, aí para o estrangeiro, quando a gente pensa em real, por exemplo, não dá, é muito dinheiro, né?
Sim, sim.
E agora, por exemplo, ele voltou a facilitar, mesmo se você tiver só dupla cidadania, se você tiver português e brasileiro, recebe em reais. Ele já está flexibilizando com uma entrada menor, eventualmente 15%, 20%, entende? Então os bancos mudam muito. É uma questão da gente tentar. O Novo Banco agora voltou a ficar bem mais competitivo, assim, para estrangeiro e também para quem é de outros países da Europa. Tem que tentar de tudo. E eu diria mais, assim, às vezes dentro de um mesmo banco ou de agências diferentes, a gente escuta informações diferentes, né?
Sim.
A gente sabe que isso é muito comum, né? Porque eu acho assim, eu que trabalhei 20 anos em banco, né? O banco, o gestor, né? A área de crédito, né? É claro que muda de país para país, mas assim, a visão do banco é muito parecida em qualquer lugar do mundo. O que ela quer é que você prove para ela que você tem capacidade de pagar aquela parcela. E aí, dependendo da situação, por exemplo, um cliente mudou de emprego no meio do caminho, ou um cliente recebia de recibo de contra-cheque, né? Que a gente fala no Brasil, aqui, recibo de ordenado, e aí mudou, abriu uma empresa, mas continuou prestando serviço para mesma empresa, sabe? Assim, essas particularidades, o gestor tem que saber explicar para a área de crédito, né? Por isso que existe a defesa. E se ele não fizer uma boa defesa, às vezes o crédito não aprova. Ou se não souber explicar exatamente o perfil daquele cliente. Como é no Brasil, né? A gente tem que explicar a situação de cada cliente.
Sim.
Agora, quando não tem, quando a renda não está toda declarada no imposto de renda, aí não tem muito o que fazer, né? Que às vezes eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que têm aluguéis no Brasil, vários aluguéis, sei lá, 10 apartamentos alugados, mas só tem 2 no imposto de renda. E aí não tem muito jeito, né?
É, daí não tá declarado. E depois, quando precisa comprovar, não tem como, né? Já conheci algumas histórias semelhantes também.
Não tem como. É. Então, é super importante também para quem tá em planejamento, quer se mudar daqui a 2 anos, veja o seu imposto de renda, coloque tudo que puder que vá contabilizar como renda no imposto de renda, porque isso vai fazer diferença lá na frente, entendeu? Porque eles pedem, geralmente, os 2 últimos IRs.
Ah.
É claro que o último, né, é o mais recente, é o mais importante, mas se você tiver nessa fase de planejamento e for já, né, colocando imposto de renda melhor, vai fazer diferença.
Sim. Bom, eu acho que tu já falou um pouco sobre isso, mas assim, quais são os elementos, né, que o banco ou o analista de crédito, no caso que vai enviar para o banco, ele analisa ao aprovar o crédito habitação para um cliente? Tu já falou aqui que os últimos 2 IRs, mais ou menos.
Eles vão pedir para um estrangeiro, por exemplo, a documentação é muito parecida com o que a gente usa no Brasil, né? Eles vão pedir o NIF, passaporte, os dois últimos IRs completos, comprovante de residência,
uhum.
E o SRC, que é um documento que você tira no site, num sistema do Banco Central, que é como se fosse o risco do Sisbacen do Brasil, né? Como,
uhum.
Que é um documento que vai dizer tudo que você tem de crédito e se você tem alguma dívida em aberto, né? Se você estiver devendo cartão, ou se você tiver com alguma dívida, vai aparecer ali. E se você for empresário, por exemplo, aí eles vão pedir documentos da empresa também, imposto de renda da empresa,
uhum.
Mas a documentação, se você for assalariado, vai pedir também os três últimos recibos de ordenado, vai pedir extrato bancário da conta que você tem no Brasil. Uma coisa que os bancos pedem muito aqui é que você comprove que você tem o dinheiro da entrada. Então, por exemplo, se você está pedindo uma aprovação de 70% e vai dar 30% de entrada, ele te pede um extrato que comprove que você tem aquele dinheiro da entrada.
Ok. E quem já vive cá, em Portugal? Existe alguma diferença?
De documentação?
É.
Não, vai pedir o IRS, né?
Uhum.
Que é o imposto de renda daqui. E aí é a mesma coisa. Se for assalariado, né? Vai pedir os três últimos recibos de ordenado, o contrato de trabalho. E se for empresário, a parte da empresa. Vai pedir também extrato bancário, os documentos de identificação, isso tudo normal. Existe a possibilidade também, que às vezes as pessoas não sabem, de você incluir no processo um fiador,
assim,
né? Normalmente a gente não começa um processo assim, mas às vezes o banco acha aquele processo um pouco frágil e sugere, pergunta se a pessoa tem algum fiador que tenha uma renda melhor, porque aí pro banco é mais uma garantia.
Sim. E o fiador pode ser do teu país de origem ou tem que ser daqui?
Não, pode ser do país de origem, pode.
Ah, ok. Então, assim, pelo que tu falaste aí até agora, eu acho que, só pra deixar claro, assim, pros ouvintes, uma pessoa pode comprar um imóvel aqui em Portugal sem ter um título de residência, um visto de residência.
Pode, pode. Basta ter NIF. Tem que ter o NIF, né?
Então, o NIF é o todo poderoso.
O importante é o NIF.
Eu vim falando do NIF, gente, porque todo mundo esquece do NIF.
Sim, não, tá certo, tá certo.
Tem que ter o NIF. E aí você pode comprar com o passaporte, por exemplo.
Sim, sim. Ótimo.
Agora, se você for precisar de financiamento, aí você vai ter que abrir uma conta. Mas essa conta não precisa ser no momento zero, você pode até abrir depois. Por exemplo, os clientes que estão comprando apartamento ainda estando no Brasil. Tendo o NIF, a gente faz a aprovação, faz as visitas de forma, através de vídeo ou FaceTime. O cliente faz a proposta, assina o CPCV à distância, que é possível, e o valor do sinal, né, que o sinal ele tem que ser dado no momento do CPCV, ele pode fazer uma remessa do Brasil direto para a conta do vendedor. Entende? Uma coisa que a gente não falou lá depois da avaliação, né? Que depois do laudo da avaliação, aí sim é o momento certo da gente assinar o CPCV. O CPCV é o contrato de promessa de compra e venda, que é quando o cliente comprador dá o sinal pro vendedor, e a partir desse momento que o imóvel está efetivamente reservado para você, né?
Ah,
ele não tem, aí ele já recebeu o dinheiro, consta lá, ele nem pode vender para outra pessoa. O que a gente costuma fazer é o seguinte: o cliente, você fez a proposta, já está com crédito aprovado, vai pedir avaliação, a gente já pede para reservar sim, via e-mail, né? É um compromisso do vendedor de que ele não vai aceitar outra proposta de outra pessoa até que o laudo da avaliação saia, né? Porque também senão vira bagunça, né?
Uhum.
Mas o negócio realmente está concretizado depois do CPCV.
Sim. Ainda bem que tu falou do CPCV, que era o contrato de promessa de compra e venda, só porque eu acho que podia ter algumas pessoas que não soubessem pela sigla. Mas eu queria só comentar uma coisa sobre a abertura de conta no banco. A gente precisa ter só o NIF. Eu já não lembro mais como é que foi, mas eu não me lembro se tem que ter já uma moradia aqui. Eu acho que não, né? Não precisa ter
mas
uma morada.
Mas pode ser uma morada no exterior, não tem problema. Os bancos aceitam.
Okay. Ok, ok. Só que daí tem que ser presencial.
Não, por exemplo, a Caixa Geral de Depósito, eu tenho feito muitos processos com eles, eles abrem conta à distância.
Uhum.
Só que o que eles fazem? Eles abrem a conta do cliente, faz toda a formalização, manda por e-mail, o cliente imprime, assina, tem que apostilar toda a documentação e os formulários, devolve para Portugal por DHL. Depois que o documento chega aqui, eles liberam a abertura da conta.
Uhum.
E isso é feito com o endereço do Brasil, com a morada dele do Brasil.
Ah.
Só que os bancos aqui internamente, eles têm a conta de residente e de não residente. Então, se esse cliente já tivesse uma morada aqui, ele poderia abrir uma conta de residente. Quer dizer, não vai mudar nada para o cliente no dia a dia, só internamente
Sim.
é que tem essa diferença. Entende?
Ok. Uhum.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Noto que muita gente compra imóvel para reabilitar, né, para fazer reformas ou renovações. Do Brasil a reformas, aqui em Portugal reforma é se aposentar só para colocar os pingos nos is. E é uma coisa assim que tu aconselha, tem vantagem em comprar para reabilitar, fazer uma reabilitação de uma casa é, sei lá, mais barato do que no Brasil, ou é um investimento que vale a pena?
Olha, eu aconselho, acho bom, só que assim, na minha opinião não é para todas as pessoas, nem todo mundo tem perfil para fazer uma reabilitação. Assim, a gente tem muitos imóveis aqui em Portugal, né, que estão assim, bem destruídos. Sim. E aí o preço está lá embaixo. Então, o que é importante é a pessoa que tem essa ideia verificar? Primeiro, fazer uma visita com um profissional qualificado e de confiança, que entenda, né, de todos os problemas que eventualmente possa ter ali naquele imóvel, de parte elétrica, hidráulica, e para esse profissional dar um valor, estimar um custo real dessa reforma. Né? Depois disso, você tem que saber se você se considera emocionalmente apto a supervisionar uma reforma num país estrangeiro, né?
Como estão os níveis de ansiedade da pessoa, né? Sempre importante verificar.
E assim, para a pessoa que já tem um imóvel e está comprando outro para remodelar, você já tem o seu lugar onde você vive, né? Se é o imóvel que você quer remodelar para você viver, você ainda tem que considerar o custo da acomodação, né? Porque também você
sim.
não vai... Para você remodelar a distância, eu já acho um pouco mais complicado. Aí você já tem que ter uma equipe de muita confiança aqui em Portugal. Porque, na minha opinião, a grande dificuldade é essa. Você ter uma equipe de confiança que não vai te dar furo, que seja boa e que esteja disponível no momento que você precisa, né? Porque, assim, eu escuto muito falar, assim, de construtores bons, de pessoas boas de reforma que só tem vaga para daqui a 2 anos.
Sim. Sim.
Entendeu? Então, assim, não é que não tenha, tem, mas você tem que ter essa pessoa ali disponível naquele momento. E o perfil é super importante, assim, por exemplo, meu marido jamais poderia fazer uma reforma, ele vai infartar, entendeu?
Entendo.
Não tem perfil, vai sofrer, porque a gente sabe como é que é a obra, né? A obra, assim, planejou 100 mil, tem que ter 150, sim. Não tem jeito.
E fora que sempre atrasa, né?
Atrasa, exatamente. É. Agora, por exemplo, eu conheço pessoas que estão fazendo, em processo de construção de moradia, uma colega mesmo, que eu acabei de partilhar um imóvel com ela, ela falou que o custo dela já aumentou em 100 mil euros.
Claro, claro. Uhum.
Por quê? Porque todo mundo quer moradia agora, né? É uma coisa que está em evidência. O preço, aí o que aconteceu? O material aumentou, já tem material que está em falta,
nossa.
Né? E tudo isso vai ter um impacto no seu orçamento ali que você planejou.
Justamente, Ione, agora eu tinha essa pergunta para depois, mas vou puxar ela para cá. Por que que muita gente opta por comprar seja um apartamento ou uma moradia e não construir, que pelo que eu entendi o nome é que é autoconstrução, né? Quando a pessoa constrói do zero. É devido a toda essa burocracia? Esse estresse?
É, exatamente. A construção, assim, não é tão simples, né? Assim, primeiro que você tem que comprar o terreno... Comprar o terreno à vista.
Pois
né?
Então, tu não pode colocar tudo no mesmo pacote para financiar, então é
não.
mais difícil.
Existem alguns bancos que até você consegue financiar um percentual do terreno.
Ok.
Mas não é fácil, tá? Assim,
okay.
Via de regra, é melhor pensar que você tem que ter o terreno à vista. Só que depois que você tem o terreno, você tem que pegar o projeto, você tem que contratar um arquiteto, ele vai montar o projeto e você tem que submeter esse projeto à Câmara,
sim.
né? Você não pode fazer nada em Portugal que a Câmara não autorize,
okay.
né? Aí você tem o custo do projeto, você tem o custo para submeter, o custo do arquiteto, você tem que submeter na Câmara, tem que esperar a aprovação da Câmara. Essa aprovação demorava, em média, uns 4 meses, agora já ampliou, já deve estar aí para uns 7, 8 meses, até ter esse projeto liberado, porque você não pode botar um tijolo enquanto você não tiver essa liberação da Câmara, senão é um problema.
E aí o projeto do arquiteto também tem um valor bem alto, né? Eu andei me
tem
informando
um valor
sobre
alto,
isso.
Exatamente. E aí depois que você começa a construção, aí vem toda aquela parte de, né, de construir que a gente já imagina como seja, né?
Sim.
Não é que vai correr mal, mas é que, assim, eu acho que é uma boa opção, mas você tem que estar muito bem planejado. Você tem que estar muito bem planejado e pensar em todos os problemas que podem dar. Muito bem planejado em tempo, em dinheiro e emocionalmente.
É, sem dúvida. Eu tinha, não sei nem que tempo conjugar, porque eu queria muito ter uma moradia, uma casa construída do zero, porque eu venho de uma cidade, assim, de região metropolitana, né? Fui criada em casa e tal, e lá, da onde eu venho, é muito comum. Tu compra o terreno e constrói, sabe?
Sim,
e aqui, eu vi que ninguém faz isso. É. E aí, no banco, até a gente conversou com a moça do banco, e realmente, parece ser uma trabalheira muito... Assim, tu tem que estar muito investido, né? Aquilo vira um trabalho part-time na tua vida, né? Tu tá ali em cima. É uma pena.
Não,
mas
não é fácil. Ou você tá muito bem financeiramente que você pague pessoas para fazer isso para você, né? Porque assim, eu conheço casos de pessoas que fez um plano, né, com um arquiteto, só que quando foi para a Câmara, já tinha o projeto aprovado, mas depois o arquiteto tinha que fazer alguma coisa e o arquiteto fez a mais do que tinha sido aprovado, sabe? Ultrapassou as áreas. Enfim, foi um problema, sabe? Que atrasou pra caramba.
Imagina.
A hora do... Então, assim, você também tem que ter pessoas boas, né? Você não pode pegar qualquer pessoa.
Sim.
Pessoas boas e que façam o certo. Então, assim, dá pra fazer. Eu acho até que é um bom negócio, mas... Tem que ter perfil.
É.
Tem que ter perfil. É, pra mim realmente não dá.
Pois.
Eu prefiro comprar. E os construtores, a gente vê muitas casas aí sendo construídas, né? E aí eles já estão imersos nesse mundo, né? Já tem toda uma abertura ali com a Câmara, já tem, às vezes, o terreno já é antigo, já tá com o projeto aprovado, né? Muitos construtores que trabalham com isso, porque é o trabalho dele, né?
Uhum.
Às vezes já coloca aquela casa à venda quando já tá tudo praticamente pronto, né?
Sim.
Ou só faltando a construção. Aí é diferente.
E sobre as taxas, né? Quando se compra um imóvel em Portugal, no Brasil pelo menos tem lá as taxas, o ITBI, não me lembro agora mais, as transferências. Mas aqui existem também essas taxas? Existe alguma diferenciação para quem é o primeiro imóvel, por exemplo, como existe no Brasil, ou não?
Existe. Então, aqui quando a gente vai... Existem dois tipos de forma de você comprar um imóvel, como primeira habitação ou como habitação secundária.
Uhum.
É, só pode comprar como primeira habitação quem se for seu imóvel para viver, né?
Ah,
se você está aqui e é o seu imóvel para viver, vai ser aquele imóvel que vai constar a sua morada fiscal lá no Portal das Finanças.
Uhum.
A diferença desse tipo de compra, né, como primeira habitação, vai ser no imposto, né, nos impostos, aqueles impostos que vão para o governo como se fosse o nosso ITBI no Brasil.
Uhum.
O imóvel como primeira habitação, o imposto é mais barato.
Ah,
e se você... Agora, se você está no Brasil ou se você não tem morada fiscal aqui em Portugal e quer comprar um imóvel, aí vai ser como segunda habitação. E aí o imposto é um pouquinho mais caro. Esse imposto que é mais caro são os dois impostos que a gente paga no ato da escritura, que é o IMT, que é o imposto municipal, né, daqui de Portugal.
Uhum.
E o imposto de selo, tá?
Uhum.
Esses são os dois impostos que o cliente paga no dia da escritura e mais o valor da escritura. Que aí o valor da escritura, cada cartório tem o seu custo,
sim,
né? Mas a gente pode botar aí mais ou menos, se for com financiamento, em torno de 900 a 1.000 euros.
Nossa.
De escritura, é.
Uhum.
Agora, quando o cliente vai recorrer a financiamento, ele ainda tem um imposto de selo do financiamento. Que aí vai debitar da conta dele. Aí é um percentual em cima do valor financiado, que é 0,6% do valor financiado.
Ok.
Tá? E além disso, ainda tem, né? Todo mundo sabe que banco é banco, né?
Uhum.
Ainda tem os custos do banco. Então tem a avaliação, que a avaliação a gente pode considerar aí de 300 a 400 euros, é uma média que os bancos cobram. Os bancos cobram uma... Aí tem aquelas coisas, né? Tarifa de abertura de contrato, comissão disso, comissão daquilo. Então, o que eu costumo falar para os clientes é o seguinte: pensa em torno de 5% do valor do imóvel, que é o que você vai ter com todos os custos. 5% eu estou exagerando, mas
sim,
é melhor pensar mais do que menos, né?
Eu quando eu estive no banco, a gente fez uma simulação assim de... Era um imóvel de 200 mil, foi mesmo uma simulação, era um imóvel assim hipotético, assim. E daí eu acho que de taxas daria uns 9 mil.
Pois é.
Então tem que estar preparado também para isso.
Exatamente. E esse valor, diferente no Brasil, que no Brasil a gente pode embutir no financiamento, né? Aqui não pode. Os custos com impostos, taxas, comissões, seguros, tem que ser pago a pronto, né? Como chamam aqui, à vista.
A pronto,
então você,
okay.
Vocês têm que ter esse valor. Outra coisa que a gente pode falar, que é interessante também, é que aqui, quando o cliente faz a proposta, né? Que a gente falou mais lá atrás, fez a avaliação. A avaliação deu ok, assinou o CPCV. Quando ele faz a proposta, ele tem que colocar o prazo para a escritura, que geralmente a gente orienta que seja entre 60 e 90 dias, né? Que é esse prazo, depois que faz a avaliação, o que, que vai ser feito? O banco vai correr com toda a documentação, vai fazer seguro, vai validar os seguros, vai enviar para o... que geralmente os bancos têm um escritório de advogados que avaliam, que analisam toda a documentação, e depois ele envia a data da escritura. Porque quando o cliente comprador recorre a financiamento, é o banco quem agenda a escritura. E essa escritura geralmente é feita ou no cartório ou no escritório de advogados.
Sim.
E quando esse prazo é combinado, né, quando a gente tem a data da escritura, o vendedor ele já está ciente que nesse dia o imóvel tem que estar vazio e liberado. Então, no ato da escritura, o comprador paga todos os impostos e no ato da escritura, o vendedor já recebe a parte dele ali através de um cheque bancário e o processo é todo finalizado. Os clientes já saem com a escritura definitiva e o comprador já sai com a chave na mão, já pode ir direto para o seu apartamento e dormir já lá naquele dia mesmo.
Ai, que bom. Eu imagino que a tua experiência, né, de 20 anos em banco deva te ajudar muito na tua profissão, né, hoje.
Sim,
hoje.
Sim.
Deve ser muito bom.
Sim, me ajuda muito. Porque, assim, não muda muito, né, o processo é muito parecido. E até em relação ao especialista de crédito, o Carlos, eu já trabalhei com outros, né?
Sim.
E às vezes aconteceu de ter outras pessoas de me darem umas respostas. E eu conheço o imposto de renda do Brasil, né? Eu sei analisar o imposto de renda.
Sim.
Então, assim, eu sei se aquele imposto de renda é bom ou não,
sim,
né? E converter em euro é só fazer conta, né, gente?
Sim.
Então, assim, aí às vezes as pessoas me davam umas respostas e falavam assim, gente, não é possível que ele não aprovou esse crédito, não é possível. E o Carlos agora, né, e eu já tô aí falando dele de novo, porque eu sou muito fã dele, porque ele é muito comercial, sabe? Ele é muito, e ele trabalhou também 20 anos em banco aqui em Portugal.
Ah.
E ele tem uma pegada muito parecida com a minha, me responde tudo rápido, é super transparente, sabe, com o cliente. Quando ele vê que o negócio não vai adiante, ele até tenta, ele tenta de tudo, mas ele já prepara o cliente dentro da realidade. Então, assim, é muito bom, a gente acaba tendo uma boa equipe, sabe?
Que bom.
Ai, que bom. É ótimo.
O que a gente quer é ajudar o cliente, né? Eu acho que a gente tem que tentar de tudo, né? Como eu falei, assim, às vezes a gente pode ser que caia num gestor. E é o que eu costumo falar para os clientes, olha, tente no seu banco primeiro, né? Porque se você já vive cá, já tem um histórico, já tem uma profissão, geralmente você já tem um histórico junto com o seu banco,
sim,
né? O banco já te enxerga de alguma forma, né?
Uhum.
No Brasil a gente chamava de score, né? Acho que era score que a gente chamava, já nem me lembro. Mas assim, às vezes, como o serviço do Carlos não tem custo, isso é uma coisa interessante de se falar também, ele faz todo esse trabalho, ele aprova o crédito e ele só vai receber, quem paga a comissão dele é o banco.
Ah.
Se o cliente escolher fazer com algum banco que ele aprovou.
Ah,
mas se o cliente quiser fazer com o banco dele, e se for o melhor para ele, ótimo, não tem problema nenhum. Né? Mas eu acho que a gente tem que tentar todas as opções, porque nem sempre aquele banco, ou aquele gestor que está te atendendo, é a melhor pessoa para aprovar e entender a sua situação.
Claro.
O que é importante deixar para as pessoas que pensam em emigrar para Portugal, se tiverem a possibilidade de partir para uma compra, sempre vai ser melhor, ou pelo menos tentar, né? Sempre vai ser melhor para o seu custo fixo ficar mais reduzido do que para o arrendamento. Porque o arrendamento, além dele ser muito caro, é importante frisar que em Portugal tudo é vinculado à sua morada, né?
Uhum.
Tudo que a gente faz está vinculado a onde você vive. Então, às vezes eu recebo muitas mensagens de pessoas: ai, você não arruma um apartamento para mim, é urgente, porque o senhorio pediu, porque vai vender, ou porque a filha vai casar. E aí, às vezes, a pessoa já está ali há 2 anos, paga 500 euros e só está arrumando imóvel de 700. E a filha já está adaptada à escola, vai ter que mudar a escola, porque
sim,
a escola é vinculada à morada. Então, assim, não é papo de vendedor, né? Mas, de fato, para quem consegue ter esse planejamento de ter a entrada, a compra, ela é super possível se você tem a renda, se você sabe que você tem capacidade para pagar aquela parcela, né?
Uhum.
Ela é super possível e eu acho que, na minha opinião, vai ser melhor em termos de até de gestão emocional como todo da família.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry,
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Então, vamos pro quadro Nossa Língua.
Então, gente, vamos começar com uma palavra que a Ione falou aí durante o episódio sobre a cozinha equipada, né? Porque tem alguns apartamentos que são equipados e outros são mobilados, como eles chamam, que seria o mobiliado, que é quando ele tá completo, né? E com a cozinha também e móveis na casa, pode ser semi-mobiliado também, enfim. Mas essa é a diferença. E ele pode ser só equipado, que é quando só a cozinha tá completa e o resto... E às vezes ou não tem nenhum móvel na casa, ou tem, às vezes tem também alguma coisa que outra, mas tipo, nada muito relevante que tu vai ter que levar e, né, vai ter que comprar as coisas pra colocar no apartamento.
Uma outra coisa que eu tenho aqui, é que é lugar de estacionamento ou parque de estacionamento. Ione, por acaso, eu não sei qual que é a nomenclatura certa pra quando tu vives ali num apartamento.
Isso é interessante. É, aquelas vagas similares ao que nós temos no Brasil, né, que tem a marcação no chão, amarela, né?
Uhum.
É, eles chamam aqui de lugar de parqueamento.
Ah, lugar de parqueamento. Okay.
Agora, aqui também tem aquela garagem que tem... Você entra no edifício e tem a garagem fechada com o portão. Sim. Aí isso chama-se box.
Ah, que nem no
então,
Brasil.
Alguns anúncios mencionam como box fechada. E geralmente é um espaço maior do que só um lugar de parqueamento. Tem boxes até que cabem dois carros. E como é um espaço maior, acaba sendo também um espaço de arrumos.
Sim.
Né? Então, assim... Por exemplo, se o imóvel não tem arrecadação, para quem não sabe o que é arrecadação. Arrecadação é um quartinho que tem no imóvel, que geralmente ou é na garagem ou no último andar, que é um quartinho para você guardar coisas. Então, ali as pessoas botam árvore de Natal, malas. Então, quando o apartamento não tem arrecadação, mas tem uma box, por exemplo, você também pode botar ali um roupeiro, ou fazer umas prateleiras e botar suas malas, botar sua bicicleta. Mas, assim, a diferença é essa. Aquela vaga no chão é lugar de parqueamento. E a box é aquela fechada dentro do imóvel.
E a arrecadação também pode ser chamada de quarto de arrumo, ou arrumo, não é, Ione?
Sim, mas é mais comum arrecadação.
Sim, sim. Não, é aqui em Lisboa eu só ouço arrecadação, na verdade, mas a gente encontrou, não sei, foi a Pamela que trouxe, né, Pam? Tu trouxe
esse porque
exemplo.
Aqui em Coimbra eu ouço quarto de arrumo ou arrumo, assim.
É, aqui é só arrecadação.
É, eu acho que depende da região, provavelmente.
Pode ser.
Mas não deixa de ser, é verdade.
Sim, sim. Não, e realmente, quando eu morava em Coimbra, porque assim, eu morei em Coimbra, fui pra Évora e agora voltei pra Coimbra. E quando eu morava antes aqui em Coimbra, o quarto de arrumo, ele ficava, acho que era no regichão do edifício, não era no último andar, mas era perto ali, próximo do estacionamento.
Isso,
também.
Geralmente é próximo das vagas ou no último.
Uma outra coisa que é diferente, vocês que escutam o Caravela já há um bom tempo já sabem, mas só pra reforçar, é a questão da morada e endereço, né? Então, o nosso endereço no Brasil, aqui em Portugal, é morada.
Isso.
Só pra relembrar.
E aqui também se fala senhorio, porque no Brasil a gente fala, sei lá, o nosso locador, né?
É, o senhorio é o proprietário do imóvel.
Do imóvel,
né?
Sim.
Quem pensa em arrendar, via de regra, eles pedem fiador aqui também, né? Fiador português que declara IRS no país. Mas alguns senhorios, alguns proprietários, aceitam antecipar rendas, né? Uma caução maior para substituir o fiador.
Exatamente. E, bom, e aqui também nós temos a caldeira, que é, eles chamam, tem a cadeira, o esquentador, que é quando é a gás, e o termoacumulador, que é aquele cilindro de água, enfim, para esquentar água, elétrico. Então, também existem essas duas diferenças, que no Brasil a caldeira, eu não sei como é que é em outras regiões do Brasil, mas no Rio Grande do Sul a gente chama de Junker, eu não sei, eu conheço por Junker, pelo menos, não sei, que é a marca, né?
Uhum.
Mas, e pronto, e aqui eles chamam de caldeira, também já ouvi esquentador. E eu, quando eu morava em Évora, eu tinha termoacumulador, que era o elétrico, era para o aquecimento elétrico de água.
Você gostava do termoacumulador?
Ah, eu adoro.
É bom, né?
É bom.
É, o termoacumulador, se você deixar ele ligado direto, ele vai sempre esquentar rapidinho, né?
É, mas eu sabia que eu só ligava um pouco antes do meu banho, tipo no inverno, umas duas horas antes do meu banho e no verão. E no inverno eu ligava mais vezes, né? Mas no, mas no verão, tipo, eu ligava só uma hora antes do meu banho e ficava ainda água morninha por um tempo.
Eu não me dei tão bem com termoacumulador, eu não lembro porquê. Agora eu tô com gás e eu prefiro.
É, o meu é gás também.
O meu também é da gás, agora é gás. Mas eu confesso que, enfim, eu tenho dois corações ainda, não sei direito o que eu prefiro.
Gente, melhor que o chuveiro elétrico sempre vai ser.
Ah, com certeza.
Ah, é. Com certeza.
Por enquanto, eu acho que eu prefiro ter um acumulador, porque o gás me incomoda um pouco, que demora muito pra esquentar.
É uma tendência aqui, né? Deixar toda a casa elétrica, né?
Exatamente,
tem muitos
exatamente.
Apartamentos aqui que são todos elétricos.
Uhum.
E aí, usa o termoacumulador.
Pois.
Exatamente. Aqui em casa, por exemplo, eu só tenho gás pra esquentar a água do banho. Ainda é o gás.
Ah, ok. Eu também, aqui no meu outro apartamento em Coimbra, era só pra água também. O resto tudo era elétrico, até a placa da cozinha.
Bom, e o que temos mais de palavras aqui, gente? Temos porta-chaves em Portugal, que é chaveiro no Brasil.
Sim.
Né? Coisas da casa. E
vidraria, tipo, isso é meio fácil, mas é só que vidraria e no Brasil a gente chama de vidraçaria, né? Assim como lavandaria aqui,
lavandaria,
em vez de lavanderia.
É.
Então, é algumas diferençazinhas, assim, que a gente tem em relação ao Brasil. E eu só queria avisar uma coisa que a gente falou lá no episódio 12 sobre as curiosidades aqui de Portugal, que a gente falou do rodo, né? E a Nanda já tinha falado que tem na loja do chinês, mas esses dias eu fui no Auchan e tem no Auchan. Então quem mora
olha,
aqui...
Olha, tá ficando mainstream.
Viu só? É. E é 1,50, gente. 1,50 euros. Eu olhei lá. Não é um rodo que nem o nosso, claro. Eu acho o nosso ainda melhor. Ele é um pouco mais simples. Mas pronto, quem prefere o rodo em vez da esfregona, como é o meu caso.
A esfregona é um horror.
Ah, mas
eu uso aquele que tem uma espuma, como se fosse um rolo, que aí você puxa aquela alavanca e eles torce a água.
Sim, sim.
Gente, aquele é maravilhoso.
Não é tipo mopping, mopa?
Mopa, eu acho, é.
Eu não sei como não é que chama. Mas,
é o que espirra uma aguinha, assim. Que
não,
espirra
ele não espirra, não. Eu mesmo taco no chão, passo... E, quer dizer, passo um pouquinho de água, jogo o produto e só que assim, ele, por exemplo, meu cabelo cai muito, né? Ele pega tudo do chão.
Ai, que bom.
E aí eu vou só lá no porque aqui também não tem tanque, né, gente?
É.
Aí o nosso, isso é uma curiosidade, né?
O nosso tanque, é o quê? O bidê.
É.
Porque tem bidê em Portugal.
Sim.
É, muitas casas têm, verdade.
Pois é, outra coisa também interessante de falar, né? Que aqui é muito comum ter banheira.
Sim.
E às vezes os apartamentos que só tem uma casa de banho, às vezes é só banheira.
É, eu confesso que eu tenho uma relação de amor e ódio com a banheira, porque às vezes eu não gosto, sabe? Às vezes eu tenho medo de cair, de resbalar, sabe?
Eu te entendo, muito.
Pois.
Porque quando minha filha faz piscina, eu acho o máximo, mas quando eu tenho que limpar, eu quero tirar ela
dali. Ah, sim.
Entendeu?
Sim. Ai, gente, então, Ione, por favor, deixa as tuas redes sociais, ou como as pessoas podem te encontrar, né? Deixa aí teus contatos.
Ah, legal. Então, o meu Instagram é ione_imoveis em Portugal. Lá no meu Instagram, no link da bio, tem o meu cartão virtual, que dá acesso a todas as minhas redes, ao LinkedIn. Eu tenho um canal no YouTube, que se chama Imóveis em Portugal. Facebook, né? Também pode pegar lá no meu cartão virtual. E é isso. Meu telemóvel, para quem quiser, 910-351, Portugal, né? 910-781-792. Se alguém quiser tirar dúvidas, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail. Eu sou super disponível, adoro ajudar as pessoas. E é esse o meu propósito aqui.
Ai, ótimo. A gente vai deixar as informações todas na descrição do episódio. Aí todo mundo que tiver aí interesse, aí fica fácil de encontrar a Ione aí nas redes ou também pelo WhatsApp.
Isso.
Sem dúvida. E não esqueçam, pessoal, tem que tirar o NIF.
O NIF, gente, o NIF. Vamos aproveitar esse NIF online, porque isso, olha. Olha, eu fui renovar o meu título de residência. Eu quase chorei de emoção.
Ai, sim. Eu tô...
Ai, que bom! Ano que vem,
gente,
então...
Gente, 1 minuto e meio.
Que bom. Ótimo.
2 anos atrás, eu fiquei 6 horas dentro da loja do Cidadão do Cacém, sim, com 2 crianças, sabendo da vida de todo mundo, porque 6 horas a gente sabe da vida de todo,
sim,
mundo.
Sim.
Faz amizade, né?
Entendeu? Aí sai, aí morre de fome, saí com, voltei com 2 bananas, não me esqueço disso, 2 bananas e um saco de amêndoa. Gente, aquilo é um sofrimento. 1 minuto e meio, meninas. 1 minuto e meio.
Tomara que continue.
Mas eu também renovei o meu online, foi maravilhoso.
Gente!
Eu acho que muita coisa ficou mais automatizada, mais eletrônica, né?
Ai, sim, sim, sim.
Sensacional.
Então, muito obrigada mais uma vez, Ione, por estar aqui com a gente. E quem sabe voltaremos a falar, né, sobre esse assunto. Obrigada mais uma vez, nossos ouvintes. Certeza que vão aproveitar muito as suas dicas.
Ai, muito obrigada, meninas. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo. E realmente, tem muito assunto aí pra gente falar.
Pois.
Então tá bom.
Muito obrigada, Ione.
Obrigada.
Obrigada.
Tchau.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Hoje nós conhecemos mais sobre o mercado imobiliário em Portugal com a Ione Luquez, que é consultora imobiliária da Home Tailors. E não esqueça que agora nós estamos no Pix, então é muito fácil fazer uma doação de qualquer valor ao Caravela. A nossa chave Pix está aqui na descrição do episódio e é só você copiar e depois colar na hora de fazer a transferência Pix. Mas você também pode fazer uma doação ao Caravela ou se juntar ao nosso programa de membros pelo Apoia-se. Para fazer uma contribuição única a partir de R$5, basta acessar apoia.se/caravela uma vez. Mas se você quiser ser nosso ouvinte premium, utilizar a nossa curadoria de notícias, participar do nosso grupo do Telegram, aí você pode se dirigir ao apoia.se/caravela brasileira para conhecer as modalidades do programa de membros.
E vocês também podem nos ajudar partilhando o nosso conteúdo com outras pessoas. E para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga as nossas redes sociais. A gente está no Instagram em @podcastcaravelabrasileira e também pode nos seguir no Twitter, onde pode ouvir os nossos episódios, sabia? Você nos encontra no @caravelabr.
Todos os detalhes estão disponíveis na descrição do episódio.
Até o próximo episódio, pessoal. Tchau!
Tchau!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.